Você está ouvindo Feijoada Completa.
Voltamos com o Feijoada Completa. Estamos já no quarto bloco. O programa já está acabando, hein? Feijoada Completa, que hoje tratou de uma série de assuntos e agora vai tratar de museu. Mas não é museu qualquer, não. É um museu diferente. Quer saber? Vamos para o quadro Caldo Cultural.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Olha, o museu que eu falei é o museu virtual. Agora, como que isso é possível? Você imagina um museu virtual? Museu pela internet, certamente. A gente tentou entrar em contato com
Ozias Ribeiro Neves.
Ozias Ribeiro Neves, que é o fundador do escritório de histórias, idealizador do Museu Virtual, mas ele não pôde nos atender. Mas a gente está agora com Marina Mesquita, que vai falar sobre esse assunto com a gente. Tudo bem, Marina?
Tudo bem, você?
Marina, explica um pouco esse Museu Virtual, como é que é isso?
Esse museu é uma iniciativa do Escritório de Histórias. E essa iniciativa já é antiga, desde 2003. Primeiro foi colocado no ar um museu sobre o bairro Jardim Montanhês, da cidade de Belo Horizonte. E o museu, ele resgata a história das pessoas, né, a história do bairro, da cidade, através do olhar das pessoas que moram no local. Então, primeiro foi feito um museu sobre o bairro Jardim Montanhês, entrevistando pessoas, colhendo depoimentos, fotos, documentos. E esse museu ficou no ar durante um tempo e depois, por problemas técnicos, ele saiu do ar. E agora a gente retomou, né, aqui no Escritório de Histórias, essa iniciativa. E o primeiro museu que a gente criou foi o Museu Virtual da Cidade de Brasília, né, para retomar a história de Brasília, mas não essa história que a gente já conhece, né, o olhar dos políticos, dos grandes nomes, não, mas o olhar da população brasiliense, o que que ela vê na cidade, o que que ela acha da cidade.
E qual que é o endereço do Museu Virtual?
É www.museuvirtualbrasil.com.br.
E quem não tiver agora com o seu computador em frente, né, é muito raro hoje em dia ninguém estar com o celular, né, o smartphone em frente a ele para conferir. Mas a pessoa que entrar na página, o que que vai poder ver ali?
Na página do museu, né, você vai poder escolher, que já são três locais que a gente já fez no museu, que é a cidade de Brasília, o bairro do Jardim Montanhês e o bairro da Pampulha, ambos localizados em Belo Horizonte, esses dois bairros. Então, ela vai poder, na página inicial, escolher qual museu que ela quer entrar, um desses três museus. Ao entrar no museu, ela vai conseguir ver depoimentos de pessoas, né, que contam a sua história relacionada com o local, né, com a cidade ou com o bairro, documentos, fotografias, vídeos e textos sobre a história, a cultura, o esporte, festas do local, turismo. E também na página a pessoa pode colaborar com o museu. Então lá tem as explicações de como as pessoas que estiverem interessadas, como que elas podem enviar seus depoimentos, entrar em contato conosco para que seja agendada uma entrevista.
Então é um museu montado de forma colaborativa também, né, Marina?
Isso, de forma totalmente colaborativa. A gente só edita, né, e coloca no ar, mas quem envia o conteúdo são os internautas.
E quem que administra, assim, tem um tamanho? Como é que vocês estão fazendo o planejamento desse museu virtual?
Quem administra é o Escritório de Histórias, né? Então, as pessoas enviam para a gente, se necessário, a gente edita, né, corta alguma coisa, edita o texto e posta no site.
Que legal, uma bela iniciativa. E tem intenções de expandir? Brasília, Belo Horizonte, né, Jardim Montanhês, quer dizer, para onde mais vai o Museu Virtual?
Por enquanto, a gente ainda não pode falar, né?
Ah, segredo.
Locais, mas a gente pretende expandir, sim.
Eu acabei de entrar aqui na página, hein? www.museuvirtualbrasil.com.br, tem três links do lado direito: Museu Virtual Brasília, Museu Virtual Jardim Montanhês e Museu Virtual Pampulha. E aqui está: intenção é de que o Museu Virtual Brasil se expanda, olha aí, e novos bairros e cidades de todo o país possam vir a ser inseridos. Segredo, então, né?
Por enquanto, sim.
Legal, porque quem vai conhecer a cidade antes já faz esse passeio pela internet, pelo tablet.
E na página inicial também tem uma linha do tempo que conta um pouco a história, né, da cidade ou do bairro, com pequenas chamadas. Então a pessoa pode conhecer um pouco da história do local também.
Ok, Marina Mesquita, obrigado pela participação no Feijoada Completa.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
É, o entrevistado do Caldo Cultural seria o Osias, foi Marina Mesquita, e o entrevistado do nosso Brasil de ponta a ponta seria o Sidney Costa, mas é agora a Márcia Tatiti. Márcia Tatiti, tudo bem, Márcia?
Tudo bom.
Márcia, o tema é o Bar do Cachorro. Eu já fui em Fernando Noronha, e o Bar do Cachorro é... talvez a maior opção noturna de Fernando Noronha, não é isso?
Então, hoje você talvez esteja desatualizado, além da melhor opção noturna, que nós temos forró, né? Praticamente todos os dias temos música ao vivo, no pôr do sol e na janta. Hoje nós temos um restaurante muito bem já estabelecido, com refeições do meio-dia até meia-noite, e temos um cardápio muito variado, então estamos tendo muito movimento também no restaurante, além das baladas.
Novidade, hein? Porque o Bar do Cachorro sempre foi a referência ao Bar do Cachorro, sempre foi o forró do cachorro, né? Que rola toda noite.
É,
né?
Mas agora além do forró, estamos tendo como um point aqui as refeições, né? Almoços e jantas, até porque nós temos uma vista maravilhosa, né? Nós estamos em cima do mirante, uma vista uma das melhores vistas de Fernando de Noronha, e era um desperdício, né, não aproveitar o espaço para durante o dia, né, para refeições.
E qual é a grande pedida aí para quem vai almoçar no Bar do Cachorro?
Olha, nós temos desde picanha, temos peixes, muquecas, lagosta, camarão, massa, tudo que a pessoa possa imaginar, nós temos um cardápio muito variado.
Márcia.
Agora, é natural que as pessoas que venham para cá gostem mais, né? Porque vem de fora, de peixe, de muqueca, de camarão, de lagosta.
Ô, Márcia, no Bar do Cachorro, que acho que ainda é, né, o local mais conhecido de Fernando Noronha, né? A opção de almoçar, mas a opção de dançar, de se divertir à noite... É, mais conhecido de Fernando Noronha, várias pessoas conhecidas frequentam o Bar do Cachorro, já foram ao Bar do Cachorro, visitam o Bar do Cachorro, e sempre quando volta a Fernando Noronha, vão para o Bar do Cachorro. Quem são? Pode dar um exemplo de algumas dessas personalidades, artistas,
olha,
políticos,
recentemente,
etc.
Recentemente nós tivemos o Daniel Ribeiro, nós tivemos um filme filmado aqui em Fernando de Noronha, né, que vai ser lançado, e eles todos frequentavam muito aqui, né? Agora, as outras celebridades, como eu sou sócia há 3 anos, e infelizmente o Ney, né, que é o fundador, não está aqui no momento, eu sei que, porque por ele me falar, né, todos os artistas, todo mundo que frequenta o bar aqui, Fernando de Noronha, com certeza passa pelo Bar do Cachorro, porque a nossa noite é muito animada. A gente tem forró, temos também samba de raiz, agora também, porque às vezes tem pessoas que gostam, né? Então, a noite aqui é sempre muito animada. Não sei como não passar por aqui, né? Todo mundo passa.
Não, e é ponto de chegada, né? A pessoa que vai para a praia, aquelas primeiras praias, né? Tem a Praia do Cachorro, né? Que fica em frente ao Bar do Cachorro.
Exatamente.
Conceição, né? Não é? Do lado?
É.
Exatamente. Ou seja, o caminho é ali, né?
É, exatamente. Por isso que eu tô falando. O que está acontecendo atualmente? Hoje em dia as pessoas chegam, né? Pelas 3 horas da tarde... vão para a pousada, não tem porque aqui os outros restaurantes fecham na hora, assim, depois das 3h30, né, que é quando o pessoal está chegando, e vem todo mundo para cá, porque exatamente a gente já não fecha a cozinha, é direto, da meio-dia à meia-noite. Então já ficam conhecendo o local e voltam à noite para a balada, porque daí já pegam toda a nossa programação cultural da noite.
Curtem a praia pela manhã à tarde, curtem o bar à noite e assim por diante, né, Márcia?
Exatamente.
Eu fui a Noronha tem uns 2 anos, meu marido tirou uma foto junto do cachorro que tem aí na frente do bar. E sempre que as pessoas veem a foto, perguntam qual é a história daquele cachorro, por que é que chama Bar do Cachorro? Conta pra gente.
Então, na realidade, eu quando vim como turista, achei que chamava Bar do Cachorro, porque na época tinha uns dois, três cachorros que passavam por aqui, né? Que Fernando de Noronha, antigamente, não era proibido o cachorro ficar solto. Mas depois eu soube que não, né? Porque tem uma praia, né? Exatamente, nós estamos num mirante em cima da Praia do Cachorro. Então, o nome do bar é exatamente por causa do nome da praia.
Você mora aí há 3 anos, Márcia?
Estou. Eu estou há 3 anos aqui como sócia.
Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu conheci Fernando Noronha, deixa eu ver, em 2002. Voltei lá, ano retrasado, na mesma época mais ou menos que a Maíra. E o crescimento foi vertiginoso. Né? Foi muito, olha, quando eu fui para Fernando Noronha, tinha aberto praticamente o primeiro grande self-service de Fernando Noronha. E quando eu fui lá recentemente, tinha aberto esse Flamboyant que fica naquela subida e tal. Quer dizer, tem muitas opções de culinária, de restaurantes, etc.
Está muito bom aqui.
O que, que você acha desse crescimento? Você acha que, de certa forma, pode ameaçar a natureza de Fernando Noronha?
Olha, se o pessoal do CMBio tem trabalhado muito bem aqui, né? Tentando exatamente conter essa expansão, né? Mais de pousadas, porque os restaurantes, eles ocupam espaços já existentes, né? Tanto o Flamboyant quanto a Ousadia, que são self-service, não está tendo expansão no sentido, assim, de parte física sendo ocupada da ilha, né? Construções. O que o CMBio está tomando cuidado é principalmente que não se abram mais pousadas, né? Porque isso sim que já está saturado na ilha. Então eles têm feito um trabalho muito bom, não vejo que esteja ameaçado não. Pelo contrário, eles estão com uma atuação muito firme aqui na ilha.
Obrigado, Márcia Tatite.
É.
Obrigado.
Imagina, foi um prazer.
Sons e tons, o tempero musical da nossa feijoada.
Feijoada completa está quase no fim. A gente encerra o programa de hoje lembrando Nelson Rodrigues, autor de 17 peças teatrais, das mais importantes do teatro em língua portuguesa. Eu vou citar só algumas das peças do Nelson Rodrigues, tá? A Mulher Sem Pecado, Vestido de Noiva, Valsa Número 6, Viúva Porém Honesta, tá? Essas peças psicológicas, né? Muito estudadas ainda. Algumas peças consideradas míticas, como Anjo Negro, Senhora dos Afogados, tragédias como A Falecida, Perdoa-me por Me Traíres, Os Sete Gatinhos, Boca de Ouro, sem falar no Beijo no Asfalto, Toda Nudez Será Castigada, que rendeu um filme de Arnaldo Jabor, né? Vencedor em Cannes, A Serpente, né? E olha só, peças de Nelson Rodrigues que viraram filmes e viraram novelas, como, por exemplo, A Morta Sem Espelho, exibida pela TV Rio em 63, O Desconhecido, na TV Rio em 64, e um pouco mais recente, A Vida Como Ela É, série que foi exibida pela Globo em 96. E isso sem falar nos contos, nos romances, ele também era romancista, Minha Vida, lançada em 44, O Homem Proibido, de 59, livro de contos, como Elas Gostam de Apanhar, lançado em 74, e a coletânea A Vida Como Ela É, que vem sendo lançada e relançada em diversas editoras e o tempo todo, crônicas, etc. Agora, mais do que tudo, Maíra, Nelson Rodrigues era um excelente frasista. Ele criava frases
famoso
maravilhosas.
Famoso por isso, verdade.
Olha, eu vou citar algumas frases do Nelson Rodrigues. O brasileiro é um feriado. Na vida, o importante é fracassar. O socialismo ficará como um pesadelo humorístico da história. Todo tímido é candidato a um crime sexual. Nossa. O adulto não existe, o homem é um menino perene. A cada entrevista, Nelson Rodrigues soltava um pensamento. E em muitos momentos em que ele concedeu entrevistas, ele soltou frases que se tornaram definitivas e que ainda são lembradas hoje. Em 77, na Rede Globo, ele deu entrevista ao escritor Otto Lara Rezende. E no final desta entrevista, que está disponível no YouTube, que foi ao ar na Rede Globo, Otto Lara Rezende fez uma pergunta e Nelson Rodrigues soltou uma resposta lapidar. No final da feijoada, vamos para a nossa batida de limão.
Dito isso, então, eu só pedi a você que, inclusive você que e durante muitos anos aí foi uma estrela da televisão, você encerra esse nosso papo. Sim. Dizendo alguma coisa do alto dos seus 65 anos para o público jovem, assim como se fosse, não as suas últimas palavras, que só serão pronunciadas aqui há muitos anos, as suas últimas palavras deste momento, deste seu 65º.
O que eu teria de dizer aos jovens diante, aos jovens de ambos os sexos, é o seguinte: envelheçam depressa, com toda urgência, envelheçam.
E o programa de hoje termina com uma música, digamos assim, rodriguiana. Quando uma pessoa trai, ela costuma pedir perdão. Chico Buarque mudou o ônus. Te perdoo por te trair. A música se chama Mil Perdões. Feijoada Completa termina com esta música. Este maravilhoso programa Feijoada Completa, com todos os erros atribuídos a mim e a Lucélia. Não se esqueçam, a nossa produtora se chama Lucélia Cristina. Ah, no programa seguinte eu vou dar o e-mail dela, pessoal, tá? Pra vocês escreverem. Olha, produção de Lucélia Cristina e Irã Albuquerque, tá? Na parte técnica, João Vicente. Apresentação, Luiz Cláudio Canuto e Maíra
Brito.
Maíra, foi bom pra você, Maíra?
Foi ótimo. Sábado que vem tem mais, né? Sábado e domingo?
Tem mais. Fiquem agora com Chico Buarque.
Te perdoo por ergueres a mão, por bateres em mim. Te perdoo quando anseio pelo instante de sair e rodar exuberante, me perder de ti. Te perdoo por quereres me ver aprendendo a mentir. Te perdoo por contares minhas horas nas minhas demoras por aí. Te perdoo. Te perdoo porque choras quando eu choro de rir. Te perdoo por te trair. Te perdoo por fazeres mil perguntas que em vidas que andam juntas ninguém faz. Te perdoo por pedires perdão, por me amares demais. Te perdoo por ligares pra todos os lugares de onde eu vim. Te perdoo por ergueres a mão, por bateres em mim. Te perdoo quando anseio pelo instante de sair e rodar exuberante, me perder de ti. Te perdoo por quereres me ver, te mentir, te perdoo. Nas minhas demoras por aí. Te perdoo porque choras quando eu choro de rir. Te perdoo por te trair.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.